Imagina construir um cofre impenetrável. Sabe, a gente coloca tudo que mais importa lá dentro, reforça o aço, tranca a porta com a senha mais complexa possível e, tipo...
E acha que está totalmente seguro, né?
Exato, a gente acha que está seguro. Mas aí, só então, a gente percebe que a maior ameaça de todas já estava trancada do lado de dentro o tempo todo.
Nossa, isso é uma imagem fortíssima.
Pois é. E essa é a sensação exata quando percebemos que a nossa noção de segurança humana é, no fundo, uma grande ilusão. Então, boas-vindas a mais uma imersão profunda.
A nossa missão hoje é destrinchar uma sabedoria milenar.
Isso, mergulhando nas notas de aula do Dr. John Oswald sobre os capítulos 22 e 23 do livro de Isaías.
Isso, e a grande questão que vamos explorar não é sobre os inimigos que estão lá fora, mas sobre os alicerces frágeis que nós construímos aqui dentro. É uma tragédia histórica que se repete em loop. É a nossa tendência crônica de depositar essa confiança nas coisas erradas. Ao longo do livro, a gente vê um mapa desses erros, sabe?
Como as nações vizinhas, certo?
Isso, nações que confiam no puro status e na glória, tipo a Babilônia. Outras que confiam no poderio econômico e nos recursos inesgotáveis, como o Egito. Ou as que apostam todas as fichas na articulação política e em alianças militares, como a Síria.
E o histórico mostra que todos esses pilares quebram. Mais cedo ou mais tarde, eles ruem.
Mas o que realmente queremos trazer para o centro da nossa conversa hoje é um momento em que a câmera vira. A grande virada do texto.
Pois é, porque é muito fácil olhar para a Babilônia ou para o Egito e apontar o erro alheio. A reviravolta acontece quando a falsa fonte de confiança não é um império distante, mas nós mesmos.
A exploração de hoje promete abalar a forma como quem nos ouve enxerga segurança, sucesso e planejamento.
Com certeza. Depois de passar capítulos alertando sobre o perigo de confiar nos impérios vizinhos, Isaías vira o espelho de frente para o próprio povo, para ajudar.
No capítulo 22, ele foca em Jerusalém e usa um título fascinante e até sarcástico para a cidade, chamando de o Vale da Visão.
Ok, vamos destrinchar isso porque esse título é um paradoxo brilhante. É um oxímero geográfico completo.
O que é fascinante aqui é pensar na geografia básica, sabe? Se a gente está no fundo de um vale, a visão fica totalmente bloqueada pelas montanhas ao redor.
Sim, não dá para ver nada além da encosta.
Exato. Enxerga-se apenas o que está acontecendo no próprio pequeno microcosmo. Para ter uma visão ampla de verdade, é preciso subir a montanha. Então, quando ele chama o próprio povo de Vale da Visão, ele está sendo profundamente irônico.
É o equivalente antigo de dizer, tipo, vocês se acham os grandes estrategistas, acham que estão enxergando super longe, mas estão completamente cegos.
Perfeito. Eles não conseguem ver a floresta por causa de uma única árvore bem na frente do nariz deles.
E para entender o nível dessa cegueira, para quem acompanha a nossa análise, a gente precisa mergulhar no contexto histórico de 701 a.C., O cenário é apocalíptico.
Totalmente desesperador.
O imperador assírio Senaqueribe, ele está passando como um trator por cima da região. Ele já tomou 46 cidades fortificadas. O país praticamente deixou de existir. E sobrou apenas Laques, que está prestes a cair no litoral, e Jerusalém.
É, a situação logística de Jerusalém nesse momento é insustentável. Com Laques caindo, eles ficam isolados do resto do mundo. Não tem rota de fuga, não tem reforço chegando.
O cerco está na porta.
Exatamente. O cerco assírio está lá. O fim parece absolutamente garantido aos olhos humanos.
E aí a gente se pergunta, como a população reage a esse apocalipse iminente? Eles sobem nos telhados para dar uma festa.
É muito bizarro.
É surreal.
Eles estão gritando, estamos vivos, comemorando, ignorando completamente que o resto do país foi dizimado. Trazendo para uma imagem mais próxima, exatamente como se um grupo de passageiros do Titanic estivesse no convés, comemorando loucamente porque conseguiram consertar um vazamento na pia do banheiro.
Sendo que o navio está afundando.
Exato, ignorando que metade do navio já está debaixo d'água. É uma vitória totalmente pírrica. Essa analogia é perfeita, porque ilustra a diferença brutal de posturas que o texto aborda. As notas da nossa fonte classificam essa festa do povo como uma alegria delirante.
Alegria delirante.
Isso. Eles não estão felizes porque estão a salvo. Eles estão festejando para anestesiar o desespero. É um mecanismo de defesa, sabe? Quando a realidade é aterrorizante demais, é normal que se foque em qualquer microalívio imediato para fingir que o amanhã não existe.
Uma fuga da realidade.
Totalmente. Já Isaías recusa-se a participar desse delírio. O texto aponta que ele tem uma alegria realista.
Mas vale ressaltar que essa alegria realista não significa que ele está dando risada enquanto o país pega fogo, né? O texto descreve ele chorando amargamente.
Sim, ele está devastado pela dor do povo. Mas a paz de espírito dele, essa alegria realista, não depende do alívio imediato. Ela vem da capacidade de enxergar além do vale. E o que é fascinante aqui é um termo que ele usa muito, Senhor dos Exércitos.
Que hoje soa como tipo um jargão para falar de anjo, certo?
Exato. Mas nas culturas pagãs da época, as estrelas no céu eram vistas literalmente como deuses implacáveis que controlavam o destino das batalhas.
Caramba! O panteão celestial deles.
Isso. E a audácia de Isaías é olhar para essas estrelas, para esses deuses das potências mundiais, e declará-los como um exército subordinado. Ele audaciosamente diz que todas essas forças são apenas os soldados rasos do Deus que ele descreve. É uma mudança de perspectiva gigantesca.
É, muda tudo. Mas isso me traz uma dúvida. Porque a gente sabe que Jerusalém não sobreviveu àquele cerco inicial só porque Isaías tinha uma teologia ampla. O povo estava festejando, mas os líderes trabalharam muito duro. O rei Ezequias foi um estrategista militar absurdo, né?
Foi sim. As táticas de Ezequias foram brilhantes. O capítulo 22 detalha isso. Para enfrentar os arietes assírios, que rachavam muralhas normais de pedra, ele tomou uma atitude drástica. Ele demoliu várias casas de Jerusalém e usou o entulho para preencher o espaço entre duas muralhas.
Física pura. O entulho solto absorve o impacto da máquina assíria em vez de deixar a pedra quebrar.
Brilhante, né? E não parou aí. Ele sabia que precisavam de água. Então ele mandou cavar um túnel gigante na rocha para desviar a água da fonte do Vale de Cedrom direto para dentro da cidade.
Uma engenharia fantástica para a época.
De defesa, Ezequias não consultou o seu criador. Ele focou de forma absoluta no mundo material.
Mas espere. Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu fico pensando, a preparação prática não é algo bom? Se o inimigo está vindo, ele não deveria ter construído a muralha? Era para cruzar os braços?
Isso levanta uma questão importante.
É, que é muito curioso como o texto relata a história sem criar heróis impecáveis.
Perfeito. E a resposta baseada na nossa fonte é que as ações de Ezequias não eram ruins. A muralha e o túnel precisavam ser feitos. O problema era a postura, o fato de olhar apenas para a solução material como a salvação final.
Ah, a autossuficiência.
Isso. A fonte traz uma analogia muito boa sobre um general na guerra. O general sabe que a vitória final está garantida, sabe que a bandeira dele já está fincada no objetivo final, mas ele ainda sofre e se desgasta com o custo das batalhas diárias na trincheira.
Ele trabalha duro, mas com uma mentalidade diferente.
Exato. É a diferença entre ter confiança estratégica e cair no fatalismo. Ezequias fez o trabalho, mas a atitude interna era de que, se a muralha caísse, tudo estava perdido. E quando o pragmatismo humano percebe que pode falhar, o desespero toma conta.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a solução puramente humana não se garante, a atitude natural da sociedade é mergulhar no niilismo. O que nos leva para aquele ditado famoso que o povo adotou. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos.
É o puro fatalismo. E o texto trata isso de forma muito dura. A fonte classifica essa atitude como uma iniquidade que não será espiada até a morte.
Nossa, pesadíssimo.
Muito. Porque não é um castigo por ter medo. É uma rejeição deliberada. É o ato de fechar os olhos voluntariamente para qualquer sentido maior. Para explicar isso, Dr. Ozolt usa uma analogia que eu acho fantástica, a do receptor de rádio.
Conta mais sobre essa.
Imagine que a sala em que estamos está cheia de ondas de rádio invisíveis tocando música. Mas se o receptor, o aparelho de rádio, for destruído, a música não pode ser ouvida. O som continua no ar. Mas a pessoa esmagou o próprio rádio interno, ou seja, apagou a própria consciência com esse fatalismo.
Caramba!
A fonte até cita o Christopher Dawkins como um exemplo. claro, apenas para ilustrar o argumento do autor sobre alguém que assumiu uma postura tão materialista que, metaforicamente, quebrou o receptor para qualquer coisa além do visível.
Certo. Ilustrando esse fechamento. Mas sendo bem prático, isso me deixa um pouco inquieto. E se alguém que está ouvindo a gente agora estiver paralisado de medo, achando que quebrou o próprio rádio para sempre? Tipo, que cometeu um pecado imperdoável de tanto duvidar ou de tanto se desesperar?
A síntese da resposta da fonte para isso é brilhante e muito acolhedora. Se existe preocupação e medo de ter quebrado o rádio, então o rádio não está quebrado.
Ah, faz sentido. O medo mostra que o receptor ainda funciona.
Exatamente. O perigo real não é a dúvida ou a angústia. O perigo letal é a apatia completa. O tanto faz. E o princípio prático que o texto recomenda para evitar isso é manter contas curtas com a própria consciência.
Manter contas curtas.
É, não deixar a culpa ou o fatalismo acumularem. Encarar a realidade sempre, para não esquecer quem se é diante desse propósito maior.
Fascinante. E para provar como confiar apenas em soluções e estruturas humanas é uma armadilha. O texto sai da engenharia e faz um zoom em duas figuras políticas reais da época.
A política, sempre ela.
Sempre. Porque Sebna e Eliakim mostram bem essa vaidade. Sebna, o primeiro-ministro, está lá de forma super arrogante construindo uma tumba suntuosa na rocha para gravar o nome dele na história.
A pura vaidade do poder.
Sim, só que a profecia vem e diz que ele vai ser deposto, vai morrer como refém numa terra estrangeira, a tumba vai ficar inútil. E aí ele é substituído por Eliakim, que é considerado no texto um servo fiel. Ele é descrito como uma estaca cravada em lugar firme.
Parece o líder perfeito, né?
Exato, o cara que vai salvar a pátria. Toda a glória e responsabilidade são penduradas nele. Só que aí vem a surpresa, porque o texto diz que, eventualmente, até essa estaca firme um dia cederá e toda a carga vai cair. E, sendo bem sincero, isso é muito frustrante.
Como assim?
Porque passa a ideia de que fazer a coisa certa não garante sucesso. O cara era fiel, era estaca firme, e mesmo assim a estrutura quebra.
Se conectarmos isso a um panorama maior, faz todo sentido. O Dr. Oswald compartilha uma anedota muito pessoal sobre isso nas notas. Ele fala do tempo dele como presidente do Asbury College.
O que aconteceu lá?
Ele relata que foi fiel, tentou muito, trabalhou exaustivamente pelos princípios certos, mas, aos olhos das métricas humanas de sucesso, ele fracassou. A estaca cedeu.
Uau! Deve ter sido duro admitir isso.
Muito. Mas a lição aqui é que o sucesso humano quantificável difere do impacto a longo prazo. Instituições, líderes, cargos, nada disso suporta o peso da confiança absoluta. O propósito é ser fiel no processo e deixar o resultado final nas mãos de um plano maior.
É um lembrete que bate de frente com a nossa era atual, que é totalmente obcecada por produtividade e vitórias visíveis no curto prazo, né? E essa incerteza do sucesso humano se expande ainda mais no capítulo 23. A análise sai de Judá e vai focar nas grandes potências comerciais, mostrando que nem o sistema econômico mundial é um refúgio seguro.
A gente entra em Tiro e Sidom, as grandes cidades fenícias. Elas controlavam todo o comércio marítimo do Mediterrâneo Oriental, eram parceiras econômicas do Egito e até fundadoras de Cartago.
Eram os gigantes de Wall Street da antiguidade.
Exatamente, o motor da economia. Mas a destruição delas é anunciada de forma drástica aos navios de Tarsis. O objetivo divino narrado no texto é, literalmente, profanar o orgulho pomposo de toda a glória.
Quebrar a arrogância de quem acha que o dinheiro compra segurança infinita.
Isso. E isso muda a nossa visão da história. Porque a gente tem essa tendência de achar que a história humana é uma linha reta de evolução contínua. Mas o texto mostra que não é.
É cheio de picos e vales.
Sim, de altos e baixos, explosivos. Pense em Israel. Teve o ápice moral no Sinai, depois um declínio absurdo, uma ascensão com Davi e depois direto para a queda e o exílio. Não tem estabilidade puramente humana.
Então, no meio desse caos de lideranças corruptas e mercados derretendo, o que sobra?
Sobra sempre o remanescente. O Dr. Kinlaw chamava isso nas notas de Sophia Perennis.
Sophia Perennis, a sabedoria perene.
Exato, é o fio da verdade. Mesmo quando os impérios desabam, esse fio condutor de propósito continua inabalável.
Então,
o que tudo isso significa para nós hoje? Porque quando a gente absorve as notícias, vemos a geopolítica fervendo, economia oscilando, disputas de poder político. Como essa sabedoria milenar bate na nossa realidade?
Bate mostrando que o caos humano não anula a existência de um propósito maior. O grande erro é colocar a nossa confiança última em manobras políticas, em estacas que vão quebrar ou em estruturas de mercado. O convite é procurar esse fio da verdade e ancorar a confiança nele, e não nas muralhas que a gente constrói.
Fantástico. É uma mudança de perspectiva que exige muita coragem. Fica aqui o nosso enorme agradecimento a quem nos ouve por acompanhar mais essa imersão, mais essa jornada de descobertas.
Foi uma análise e tanto.
Foi sim. Mas antes de encerrarmos, eu queria deixar um pensamento provocativo final, algo inspirado por toda essa discussão, mas focado no que Ezequias fez.
Lá com as muralhas.
Isso. Nós vimos que o rei Ezequias demoliu as casas da sua própria cidade, os lares do seu povo, para usar o entulho na construção de uma muralha reforçada contra um inimigo externo.
Um sacrifício interno para se defender do que vinha de fora.
Exatamente. E isso levanta uma reflexão profunda sobre o nosso comportamento hoje. Quais partes belas, vulneráveis ou essenciais da nossa própria vida interna a gente está destruindo silenciosamente, apenas para construir muralhas emocionais contra as ameaças do mundo lá fora?
Nossa.
Será que, no desespero de estarmos seguros, nós estamos nos defendendo à custa de nós mesmos? Fica a reflexão para quem está nos acompanhando. Um abraço e até a próxima exploração de hoje.